Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou o projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade de aprovação no Exame Nacional de Proficiência em Medicina, o Profimed, para médicos recém-formados. O PL ainda precisa ser votado pelo Senado e pela Câmara de Deputados. No entanto, se aprovado, o exame vai representar uma etapa adicional para a obtenção do registro profissional para os graduandos de medicina. Para comentar então a proposta, conversamos agora com Rafael Câmara, que é médico e conselheiro do CREMERJ, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, e também do Conselho Federal de Medicina. Bom dia, Rafael Câmara. Muito obrigada por falar com a gente aqui na Rádio Sputnik. Seja bem-vindo.
Bom dia, a gente agradece a oportunidade de poder esclarecer esse tema tão importante para a sociedade.
É verdade, para a sociedade, para os estudantes de medicina, né? Vamos tentar entender um pouquinho do que está sendo tramitando aí. É, esse projeto, inclusive, está sendo chamado de OAB da Medicina pela semelhança, né, com a prova obrigatória para advogados. Será mesmo nestes moldes? Queria que você explicasse para a gente o que é o Profimed.
Então, na verdade, é um pouquinho diferente, porque a OAB, ela mede especificamente somente a parte teórica, né? O Profimed, a ideia é não só medir a prova teórica, por prova, né, escrita e tudo mais, mas também as capacidades práticas do aluno. Então, seriam duas fases de provas. O que acontece hoje é que durante muito tempo se falou dos péssimos cursos de medicina, mas cada dia se abre mais faculdades, cada vez com a qualidade pior, colocando médicos terrivelmente formados no mercado, que colocam em risco a população, e o governo não tem feito absolutamente nada para coibir isso. Muito pelo contrário, tem aberto cada vez mais faculdades. A gente, não vou citar casos concretos, mas todos nós sabemos casos absurdos que vem acontecendo de erros médicos recentemente, colocando em risco a população. Então não é justo que a população seja atendida por médico nota zero. Então, esse projeto vai tentar coibir isso, colocando a nota mínima para esse médico que vai atender a população, ele ter minimamente alguma credencial.
Bom dia, Rafael. Arthur falando com você. Você acredita que o Profimed ele vai trazer mais notoriedade à medicina no Brasil?
Na verdade, não necessariamente notoriedade, nem é isso que nós estamos buscando. A gente entende que o médico, a medicina, ela já é respeitada, já tem notoriedade, mas o que a gente quer é que a população ela passe a confiar no médico que ela está atendendo. O que a gente vem vendo aqui com esse aumento absurdo de faculdades e de médicos colocados no mercado, a qualidade vem caindo muito. E todos nós podemos estar sujeitos a isso, sendo atendidos não só na unidade básica, mas em emergências, em SAMUs, na estrada, em acidentes, mesmo as pessoas ricas que acham que estão livres disso, não estão. Qualquer pessoa que tem um acidente na estrada, de avião, em qualquer situação, ela vai ser atendida primeiramente por esses médicos, né? Então a gente precisa colocar essa qualidade no atendimento.
E você acredita que a medida vai impactar em números e em qualidade, então, a oferta de cursos de medicina?
Na verdade, sim, é o que a gente espera. Houve essa tentativa, né? Na verdade, há cursos, desde a minha época, por exemplo, que tinha o Provão. Eu, na época, me formei pela FRJ, a gente ficou em primeiro lugar no Brasil. Hoje, o governo, com essa pressão que a gente fez, criou o Enamed. Só que isso não adianta, porque mesmo que a faculdade ela tenha nota zero, ela vai continuar aberta. Não há forma de fechar as faculdades. Então, o que a gente espera com isso é que conforme os rankings vão sendo colocados, essas faculdades com muitos alunos ruins, o próprio mercado as regule. Porque quem vai querer fazer um curso que 90% ou quase 100% dos alunos não conseguem passar? Então a gente espera sim que o Profimed consiga também, na prática, né, fechar essas faculdades. Eu duvido que um pai vá pagar 15, 20 mil por mês, como é o que as faculdades atualmente estão cobrando, para saber que depois seu filho não vai passar na prova. Então a gente espera que com isso também regule o mercado e esses cursos muito ruins sejam fechados. Então, a gente vai agir dos dois lados. Agir não só no aluno, né, que ele vai começar a não passar e, com isso, não atender a população. E, muitas vezes, as pessoas falam assim, ah, mas e aí? O que, que a gente vai fazer com o aluno que não passar? Bom, o aluno que não passar é problema dele. Quem não pode pagar o preço disso é a população que vai ser mal atendida e podendo até ser morta. Então, se ele fez um curso ruim de medicina e não tem condição de trabalhar, nós não estamos nem um pouco preocupados com ele. Ele, quem paga 10, 15 mil reais por mês, tem plena condição de fazer outra coisa, ou estudar, é que nem o AB, que a pessoa vai poder fazer uma, duas, três, 10 vezes até passar. né? Então ele que vai estudar e passe. E aí, tendo condições, vai atender a população.
Então, além dessa adequação aí, né, natural, mercadológica, enfim, as universidades, né, de medicina, elas vão ter que, de alguma forma, se ajustar com a exigência do Profimed, por exemplo, enfim, na sua na constituição, né, da universidade e faculdade, ou é essa regulação mesmo que vai acontecer natural, né?
Olha, eu acho que são duas questões. Primeiro, a regulação natural vai acontecer, como eu falei. Quem, em sã consciência, vai pagar 10, 15 mil reais durante 6 anos, sabendo que aquele aluno provavelmente não vai passar no curso. Por outro lado, a gente tem certeza que as faculdades, sabendo disso e não querendo passar vergonha com as notas que seus alunos terão, elas vão ter que se adaptar, elas vão ter que melhorar a qualidade, contratando melhores professores, estágios, cursos e tudo mais, né? Isso é o que a gente espera, porque senão ela vai fechar, não tem como ela continuar aberta, né? Então, lamentavelmente, isso é uma medida, digamos assim, até radical, mas frente à leniência total que o governo ele tem tido em relação. Lembrar que tudo isso começou com a Lei dos Mais Médicos em 2013. Foi essa lei que autorizou essa abertura indiscriminada de faculdade de medicina. Porque muita gente lembra só aquela questão de cubano e tudo mais, de médicos sem CRM, mas, na verdade, o principal efeito deletério que essa lei trouxe foi essa abertura indiscriminada de faculdade de medicina. E aí a gente chegou nessa situação que não tem outra forma para resolver, né? Porque não tem como, o CFM não tem poder de fechar a faculdade de medicina. Mas com esse projeto de lei sendo aprovado, aí sim nós teremos condições, assim como a OAB tem, de dizer quem pode e quem não pode ser médico.
E se o projeto for aprovado, Rafael, a gente vai ter alguma mudança na questão do revalida? Aproveitando que você falou aí da
Na
questão dos
verdade,
médicos estrangeiros.
sim. Na verdade, o revalida acabaria frente ao que está escrito atualmente. Lembre-se que qualquer projeto de lei pode mudar, pode ter emenda. Mas esse projeto de lei, ele coloca que também esses médicos, né, formados fora, eles também vão ter que fazer a mesma prova. Inclusive, acabaria com aquele argumento, né, que sempre foi usado. Ah, a gente tem que fazer prova e vocês não têm. Pronto, agora acabou. Quem é de fora, quem é de dentro, quem é do Brasil, todo mundo vai fazer a mesma prova. Então, revalida acabaria e seria a mesma prova para quem se formou fora e para quem se formou no Brasil.
E hoje, assim, né, pelo seu trabalho, né, junto ao Cremerge, enfim, como é que você tem visto a situação de momento, né? É uma situação, assim, crítica, né, dessa questão da formação, esse Profimed é essencial e fundamental que ele passe a valer o quanto antes. Como é que você pode dar de panorama, assim, para a gente? Como é que vocês estão enxergando esse momento da medicina?
Na verdade, é urgente, né? Eu não só sou conselheiro do Rio, mas também sou federal de medicina que representa os 80 mil médicos do Rio. Isso a gente tem uma visão muito ampla. Eu agora mesmo estou em Brasília, 10h30 eu vou estar no gabinete do senador Irã, que é o relator do Profimed, para a gente fazer as novas estratégias. Ontem, o governo, o senador do governo, o Rogério Carvalho, pediu 8 emendas, né? Já era para ter sido aprovado ontem na CAES, porque são duas sessões, né? Você falou da primeira sessão, e ontem teve essa manobra, digamos assim, porque o governo está desesperado que passe esse projeto. E aí mandaram 8 emendas, e o senador Irã, como não tinha lido, solicitou vistas, né? Provavelmente vai ser votado na próxima quarta-feira. Então, o que a gente tem visto é isso. A gente tem visto faculdades cada vez piores, pensando somente em dinheiro, né? Quem é que não quer cobrar 15, 20 mil por mês? E os alunos cada vez mais completamente desqualificados e formando médicos preparados, né? E aí a imprensa noticia diariamente erros terríveis, né? Que provocam inclusive mortes, resultado disso. Vai lembrar que tudo isso é fruto de uma política pública, muitas vezes aprovada pela população lá atrás, e agora que está mostrando seus resultados, que nós mostrávamos há muitos anos. Justiça seja feita, o CFM sempre mostrou todas essas questões, mas agora a sociedade entendeu. Porque chegou nela, né? Ela que está sendo mal atendida e ela que está correndo risco de morte. Então, a gente está lutando com todas as nossas forças, talvez essa seja a pauta mais importante da história da medicina no Brasil, a gente conseguir aprovar isso.
Certo, Rafael, e a gente vê, aquela história, né? A comercialização do saber, do ensino, né? Como a gente. Você é melhor do que a gente tem acompanhado isso, esse boom de faculdades aí de medicina. Então, quer dizer, isso aí seria uma parceria tanto do Ministério da Educação, também levando aí a questão da saúde da população, como você bem colocou aqui para a gente. Então, é uma forma até de fiscalizar, né, e conter esse investimento, sim, que não é barato, é uma faculdade de medicina, a gente sabe disso, uma faculdade privada, e ao mesmo tempo prezar pela excelência ali do ensino, né, da medicina.
Sim. Você usou dois verbos importantes. Lamentavelmente, a questão da fiscalização, ela é do MEC. Eu desconheço qualquer faculdade de medicina fechada. Não existe faculdade de medicina fechada. E várias faculdades não preenchem critério algum de funcionamento. Critérios esses que a própria lei do Mais Médio colocava, mas são completamente desrespeitados. Então você usou o segundo verbo, que é exatamente o nosso verbo, que é o verbo de conter. Já que não se fiscalizou, já que não se fechou, já que está claro que o governo, de alguma forma, está associado com as faculdades de medicina, então nós não temos outra forma que não seja essa. Então, a gente precisa, hoje, a única forma que tem. E lá, obviamente, já tem dezenas, centenas de milhares de pessoas que não têm a formação ideal. Importante deixar claro que esse projeto, ele só afeta quem ainda não se formou. Quem já se formou, está formado, os médicos, direito adquirido, não há o que ser feito. Agora, quem for estudante, aí sim esse projeto vai abarcar. Não tem outra forma para a gente fazer. Não tenha dúvida que a melhor forma seria se o MEC fizesse o seu papel, fiscalizasse e fechasse as faculdades ruins. Muito pelo contrário, no Rio de Janeiro, nós recentemente, o próprio prefeito estava apoiando a abertura de uma nova faculdade, já foi autorizada pelo MEC e a PUC. Então, assim, isso não vai acabar nunca, isso não vai parar. Então, não existe outra forma de resolver que não seja essa. E por que as faculdades estão desesperadas? Porque vai acabar ganhando os ovos de ouro. Faculdade ruim, que fica só ganhando dinheiro, não contrata professores, não tem campo de estágio, dá uma péssima formação para seus alunos, elas vão ter que fechar. Ou vão perder alunos, né? Então, a gente precisa do apoio da sociedade. Isso não tem nada de corporativista, muito pelo contrário. Nós todos, conselheiros federais, já somos médicos bem formados há muito tempo, já estamos com a nossa vida garantida, mas a gente está fazendo isso pela sociedade e pelo futuro da medicina. Não somos nós o futuro da medicina. O futuro da medicina são os médicos que estão se formando agora.
A gente até acompanhou recentemente aí o caso do menino Benício, né, que foi medicado erradamente, quer dizer, veio a óbito, causando a indignação. Então, isso aí é um bom exemplo, entre aspas, né? Porque a gente se comoveu a Equador desses demais. Pais que levou a criança com um problema de garganta e foi dada lá uma injeção de adrenalina que teria que ser dada por inalação, ele teria que ser tratado por inalação, mas foi venosa, né? Intravenosa, e com isso levou uma parada cardíaca, o menino não resistiu. Quer dizer, o menino entrou andando com os pais ali, brincando, normal, sem febre, nada, e saiu morto. Quer dizer, são casos como esse que a gente pode evitar aí com a aprovação desse projeto, né?
Sim. Sem entrar no caso concreto, que nós somos julgadores e muito provavelmente esse caso vai acabar chegando ao CFM, mas exatamente o acúmulo de casos graves que vem acontecendo, que urge esse projeto de lei ser aprovado no mais rápido possível. Né? A gente vem vendo esse acúmulo de casos e hoje eu digo muito sinceramente para a sociedade, só vá ao hospital, só procure atendimento se realmente houver uma necessidade muito clara, porque às vezes pode acontecer isso. Novamente, eu não estou entrando no caso concreto, mas você chega ali com a queixa pequena, eu não sei do caso concreto, mas você pode chegar às vezes com uma dor de garganta, alguma coisa, e sai morto do hospital. Né? Então, assim, evitar procurar se não houver realmente uma real necessidade, ou então procurar um médico de sua confiança, um hospital bem qualificado, porque, lamentavelmente, hoje, médicos mal formados estão espalhados por todo o Brasil, em todos os lugares, mesmo nos melhores hospitais. Às vezes, hospitais que você acha que são de excelência, vão estar ali só com médicos super capacitados, muitas vezes não é o que acontece, de tanta faculdade ruim de medicina que vem sendo criada. É um problema hoje difícil de resolver. Se eu usar o verbo perfeito, é conter, contenção. mas o efeito maléfico disso vai durar muitas décadas. Lembrar que um médico mal formado, ele trabalha de 40 a 50 anos até se aposentar. É esse o tempo que alguém mal formado vai ficar provocando problemas na população.
Pela urgência dessa medida e pelo que você está vendo até agora de tramitação, há uma confiança de que seja aprovado mesmo o quanto antes?
Olha, a confiança a gente tem, mas a gente tem notado um desespero muito grande do governo para tentar impedir. Eles estão desesperados, é isso que a gente percebe. Então, ficam ligando para os senadores, a gente sabe muito bem como é que o governo trabalha, né? Se você votar isso, não vai ter aquilo e bababá e tudo mais. Então, a gente, obviamente, não vou citar nomes aqui de senadores, seria um absurdo, mas os senadores têm conversado com a gente dizendo que a pressão está muito grande. E daí, muitas vezes, eles votam com a gente agora, não é com a gente, é com a sociedade, com a saúde. E aí, depois, quando chega lá, vai pedir uma verba, vai colocar uma emenda e aquilo ali é dificultado. Então, é fundamental que a população pressione os senadores, porque, no fundo, no fundo, o que o político quer e precisa é de voto. Se ele nota que tem um apoio popular muito grande, ele, com certeza, ele passa por cima desse medo que ele tem do governo e vota. Agora, se não tem um apoio, se não está mobilizado, aí isso realmente pode trazer problemas para aprovação. Tá, não, não, a gente tem confiança, mas não está fácil. Haja vista, por exemplo, essa manobra de última hora ontem, que a gente não sabia, ninguém sabia, nem o relator, doutor Irã Gonçalves, sabia. E quando a gente chega lá, o senador Rogério Carvalho joga 8 emendas, que ninguém sabia da existência dela, ninguém sabia o conteúdo. E, obviamente, a gente não. E quando a gente também percebeu, muitos senadores que votariam conosco não estavam presentes. Então, isso também dificulta. Muito provavelmente, se houvesse a votação ontem, talvez a gente tivesse perdido. Então, são coisas estranhas que vêm acontecendo.
Perfeito, muito obrigado pela sua participação, Rafael Câmara, médico e conselheiro do CREMERJ, Conselho Regional de Medicina do Rio e do Conselho Federal de Medicina também. Obrigado pelos seus esclarecimentos. A gente vai seguir acompanhando essa pauta aí tão importante, né? Acompanhando o resultado disso tudo e, se possível, né? E a gente conta aí com a sua participação em outros momentos. Muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade hoje.
Eu que agradeço pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Cremestre FM, muito obrigado.
Muito obrigada, doutor Rafael Câmara. Até uma próxima oportunidade. Um bom dia.